Olá, amigos do Esporte em Debate. Nós estamos juntos aqui na Rádio Assembleia, ao lado de Gregório Dantas, para falarmos do esporte de dimensão maior no campo do seu receptor. E a gente começa levantando a bola, falando de basquetebol e literalmente levantando mesmo. Por quê? O Sampaio Corrêa Basquete conquistou a sua primeira vitória na LBF 2021 e já era hora, hein? O Sampaio venceu a primeira partida na temporada 2021 na Liga de Basquetebol Feminino ao superar o Santo André por 70-55. Isso aconteceu no último sábado, no ginásio Costa Rodrigues, aqui na cidade de São Luís. A cestinha do jogo foi a Gil do Sampaio, com 19 pontos. Pelo Santo André, o destaque ficou com Ariadna, com 14 pontos. O Santo André até largou melhor, vencendo o primeiro período por 17-11, mas a Bolívia querida reagiu e venceu os outros três por 21-9, 21-20 e 17-9, respectivamente. Após o resultado, o Sampaio saiu da lanterna, a oitava colocação, que não é local para o Sampaio, bicampeão da LBF, e subiu para a quinta posição com 6 pontos, sendo uma vitória e 4 derrotas. O Santo André está na sétima colocação. O próximo jogo do Sampaio Basquete, Daciá contra o Blumenau, sexta-feira, dia 7, novamente no ginásio Costa Rodrigues, às 7 horas da noite. E a gente espera mais uma vitória. Greg, eu dizia, inclusive, na semana que passou, que vi o último jogo do Sampaio e a julgar pela bola que o Sampaio Corrêa jogou, mesmo perdendo a partida, me dava sinais de melhora e que a equipe logo, logo conheceria a sua primeira vitória. E não deu outro. O Sampaio venceu o Santo André, que é um bom adversário.
É verdade, Jurinho. O Sampaio se reabilita na competição, né? Você foi bem. É uma campanha que não condiz com a grandeza do Sampaio, de um bicampeão e atual campeão da LBF. A gente sempre destaca que na temporada de 2020 ela não existiu, teve apenas um jogo e parou. Então o Sampaio é o atual campeão da LBF, campeão de 2019. Busca manter, né, esse título, né? E concordo com você, a penúltima partida do Sampaio, né? Antes dessa, o Sampaio tinha jogado bem, já tinha esboçado alguma forma de melhora a respeito da equipe, só que o Sampaio não conseguia pontuar, que eu digo assim, vencer, né? E agora não, com essa vitória, agora soma uma sequência de uma vitória e 4 derrotas na competição. O Santo André não é uma equipe assim, nesse momento, para ter um nível de uma análise profunda, porque o Santo André tem uma campanha muito ruim também na competição, com 5 pontos, 5 derrotas e nenhuma vitória na competição. Então, é um esboço de uma melhora? É, mas também tem que tomar cuidado com a fraqueza do adversário em questão.
É, mas a gente tem observado tecnicamente que o time tem melhorado. E a gente espera que essa melhora, como você falou, na prática se dê à medida que os resultados também forem alcançados. Já aconteceu a primeira vitória, é um sinal. É um sinal que pode ser positivo para o time do Sampaio Corrêa no restante da temporada. Agora, que não possa mascarar os erros que a equipe vem cometendo, principalmente no sistema defensivo.
Sim.
Agora, falando de futebol, Greg, chegou-se a anunciar que o técnico Luiz Miguel Português seria o técnico do time do Imperatriz para a Série D do Campeonato Brasileiro. Todo mundo estava nessa expectativa, mas não é que ele apareceu numa live com o radialista Carlotto Júnior, lá da imprensa de Imperatriz, dizendo que não, ele não aceitou, não será treinador do Imperatriz. Mas que draga é essa do cavalo de aço, hein, Greg?
Jurinho, é pesado, né? A gente tem, assim, o Imperatriz passa por um momento complicadíssimo de relação financeira, de momento estrutural também, não tem técnico, né? Tem apenas o Charles lá que tá fazendo as funções, mas não é o técnico. A equipe do Imperatriz que tem que contratar alguém, vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro, foi rebaixada para a segunda divisão do Campeonato Estadual e precisa de alguma forma resolver suas questões.
Recomeçar, né?
Isso, recomeçar e resolver suas questões. Nós sabemos das dívidas que o Imperatriz tem, que são enormes. A principal foi paga, que era a dívida com o Atlético Fênix, que foi até parar do Uruguai, que foi parar na FIFA, né? Foi pago e o Imperatriz pôde começar sua temporada, inscrever jogadores, se inscrever em competições. A informação que a gente tem oficial é que o Luiz Miguel desistiu da contratação, tendo em vista a repercussão negativa que o nome dele teve junto à torcida do Imperatriz. A torcida não gostou do anúncio da contratação do Luiz Miguel, então ele disse que não iria, que nesse momento ele iria atrapalhar mais do que ajudar e preferiu deixar para que outra pessoa, outro profissional, ocupasse esse cargo nesse momento de técnico do Imperatriz. A gente sempre destaca também, Juninho.
Eu sou bem sincero, viu? Eu concordo com o torcedor do Imperatriz.
É, o torcedor não...
Com todo respeito ao profissional, mas o Imperatriz, embora atravesse um momento crítico, um momento difícil, mas Imperatriz é um time grande.
É
um time de uma cidade que economicamente poderia ser capital do estado, né, entendendo? Imperatriz tem uma importância vital para a economia do estado do Maranhão. Não, Imperatriz é uma equipe grande pelas conquistas que já tiveram.
Estava na Série C recentemente.
Série C recentemente.
Quase sobe para a Série B.
E o Luiz Miguel, como treinador, não se consolidou, Greg.
Não, e assim, a rejeição do Luiz Miguel por parte da torcida do Imperatriz tem, vamos dizer assim, tem fundamento. Por quê? Porque o Luiz Miguel teve uma passagem no Imperatriz em 2016, teve 5 jogos no comando do Imperatriz e apenas uma vitória. Então ele
isso se explica, né?
Ele tá queimado lá, assim, com relação a isso com a torcida.
Agora, se a torcida não quer o Luiz Miguel, a torcida quer o Marcinho Guerreiro. É um bom nome.
Essa.
O torcedor quer. Agora, a condição financeira para contratar o Marcinho, o clube não tem.
Isso, foram os nomes levantados assim de especulação até o momento, bastidores a gente tem, que é o Marcinho Guerreiro, que recentemente estava no Motoclube, e o Senomar Alves, que atualmente está no Independente do Pará, né? São os dois nomes que estão sendo cogitados. A questão que pega nesse momento é esse mesmo, Jurinho, é financeira.
Agora, se a diretoria realmente estiver pensando numa reestruturação total do clube, quiser ir a algum lugar, o nome, a bola da vez é o Marcinho.
Sim, concordo. O Marcinho teve experiência lá, conseguiu inclusive o acesso no Imperatriz da Série D.
Ele fez o melhor trabalho dele como treinador de futebol.
Isso.
Na minha opinião, ele ganhou o título com o Moto? Ganhou, mas um trabalho estruturado, um trabalho que estava bem feito e que ele não deveria ter largado, foi no Imperatriz.
Concordo, a gente até criticou muito na época que foi um erro de gestão de carreira, falamos várias vezes que ele deveria ter continuado no Imperatriz e ele aceitou aquela proposta para dirigir o Sampaio na Série B naquela briga contra o rebaixamento, não obteve êxito que o Sampaio acabou rebaixado. A gente só destaca que o Imperatriz tem como próximo compromisso, Jurinha, a Série D, que começa no início de junho, então tem praticamente um mês aí para se preparar, então o técnico tem que ser contratado quanto antes.
Ô Greg, o que começou foi a semifinal do Campeonato Maranhense de Futebol. Tivemos uma partida equilibradíssima entre Juventude e Motoclube. 1-1 foi o placar do jogo. O Moto abriu o placar com o Felipe Ferreira, mas o Naô, né, acabou empatando numa cobrança de penalidade máxima. Esse jogo a gente já esperava o equilíbrio, a gente falava, inclusive, das condições do Moto e do próprio Juventude, e que realmente o Moto encontraria uma pedra pelo caminho para chegar à decisão do Campeonato Maranhense de Futebol. Não vai ser fácil, Juventude.
Não vai ser fácil, né? E o jogo começou pegado lá, né, Juninho? Rapidamente teve o gol da equipe do Moto com o Felipe Ferreira no primeiro minuto, depois o Naô empatou para a equipe do Juventude com a cobrança de pênalti, né? O pênalti marcado em cima do Everton, que foi derrubado dentro da área, o Naô bateu bem, Naô mesmo, é aquele mesmo, viu, Jurinho? Ainda joga bola, Naô. Fez o gol da equipe do Juventude 1-1. A gente destaca que sim, que o jogo foi complicado, questões de horário, né? Tem aquele negócio do jogo ser 3:30 da tarde, inexplicável, que só a FMF e o Rangina podem explicar por que, que os jogos do Campeonato Maranhense são 3:30 da tarde no calor de São Mateus, né? Eu não consigo entender, sinceramente, de fundo de coração, não entendo absolutamente nada a respeito disso, da escolha desses horários. Mas o jogo, como a gente já previa, Juninho, foi um jogo pegado, foi um jogo onde, na minha opinião, era o mais equilibrado e que tinha mais dificuldade de apontar um favorito. Até apontamos o Moto como favorito no programa anterior, mas a gente disse que se o Juventude...
no confronto, né?
Isso, no confronto.
Porque
mas
esse jogo a gente já sabia que era complicado, o Juventude conhece muito bem o campo de jogo, o Juventude treina, joga lá, tem uma equipe hoje do mesmo nível do Moto, tá entendendo? O Moto teve problemas, inclusive, na sua escalação na lateral esquerda, improvisou o Diego Renan pro jogo, o treinador Júnior Amorim sabe que o time tem mostrado algumas deficiências no sistema defensivo e algumas até de maneira infantil, o Moto vem cometendo alguns erros e precisa acertar esse time, porque o Juventude deve ter uma proposta pro jogo de volta de buscar jogar por uma bola, jogar no contra-ataque, vai se fechar, não acredito que o time venha aberto para jogar, até porque se vier para cima do Moto aberto, as coisas melhoram pro time rubro-negro, e o Moto vai ter que ser letal, o Moto precisa ser cirúrgico nesse jogo contra o Juventude, na minha opinião.
Concordo com você, mas assim, o que a gente tava, porque eu tava só concluindo a fala, Jurinha, que a gente tava falando que não era surpresa se o Juventude eliminasse o Moto, né? Esse aqui foi o que a gente apontou na semana passada, né? Que era um resultado até plausível de se acontecer, por ser duas equipes que hoje, elas são da Série D, então elas estão no mesmo patamar de forças dentro das competições nacionais. Claro que o Moto tem uma história muito maior, uma tradição muito maior.
Uma hora de uma decisão dessa camisa, aquela rubro-negra pesa. O Papão do Norte tem uma história. E o Moto... Ah, mas história não entra em campo, mas faz jogar, viu, Gregory? Faz jogar porque a pressão vem de fora para dentro.
É, a história não entra em campo, é decidido dentro das quatro linhas mesmo, mas que tem um peso, tem. E a gente sabe disso, né? E tem um peso, inclusive, extra-campo, né? Que sempre acontece no futebol. Te lembra que o segundo jogo da final, o segundo jogo dessa semifinal do Campeonato Maranhense acontece na próxima sexta-feira, de novo. Olha aí, Jurinha. 15h30 no estádio Nilzinho Santos é o segundo jogo. Aí teve uma declaração do Júnior Amorim, Júnior, após o jogo, que ele disse que o confronto está em aberto, que o Moto tem que aprender a se impor para poder definir o jogo e que isso tem que acontecer em casa. Claro que ele disse que respeita o adversário, mas que o Moto tem que se impor.
Sinceridade absoluta dele, correção na análise e respeito ao adversário, eu vejo. Por quê? Porque o Moto, costumeiramente, diante de uma situação como essa, você tinha um favoritismo absoluto.
É,
mas as coisas no futebol mudaram. Mudou. E no futebol do Maranhão, muito mais ainda. O Moto não tem investimento hoje capaz de dar um sustentáculo à sua história e à sua tradição. Porque no normal mesmo, era dizer o seguinte, o Moto tem que ganhar o jogo. Mas hoje não é assim, não. O Juventude, do outro lado, merece todo e qualquer tipo de respeito do Moto, da torcida do Moto, e vai ser encardido nesse jogo contra o time rubro-negro.
No normal, como você falou, o Moto era para ser muito favorito nesse confronto aqui. Só que a desorganização, a falência financeira, a falta de qualidade técnica dos jogos e dos times, dá uma equilibrada legal.
Infelizmente, nivela
isso
por baixo.
Nivela tudo por baixo. Então, o Juventude tem sim condições de
tem gente passar. Que tem medo de falar isso?
Não tem medo nenhum.
A gente não tem, né?
A gente acompanha, ó, só para ilustrar para o nosso amigo ouvinte, que é torcedor, que acompanha futebol e com certeza acompanha futebol nacional, internacional, a gente assiste tudo. Eu, particularmente, Juracê, a gente assiste Campeonato Brasileiro, Copa do Nordeste, Campeonato Argentino, Libertadores, Sul-Americana, Campeonato Inglês, Espanhol,
Cearense,
Champions League,
Piauiense.
Eu assisto tudo que você pensar. Aquele cara viciado em futebol, né, Juracê? Eu sempre fui assim, né? Então a gente sabe que a qualidade nossa é muito baixa. É muito baixa a qualidade técnica do futebol maranhense. Claro que a gente não fala isso com alegria, mas é uma realidade que tem que ser constatada. A gente não pode escamotear e esconder a verdade.
Não pode chegar pro torcedor e dizer aqui, olha, o Moto, pela tradição que tem, o Moto é favorito absoluto. Não, nada disso. A gente não estaria sendo verdadeiro com o nosso íntimo e nem respeitaríamos o pensamento do torcedor, que é mais inteligente que todos nós.
E ele sabe muito bem. O torcedor não é besta, nem um pingo besta. Ele sabe que a qualidade desse campeonato é fraca. Né? Que esse campeonato é um nível pífio mesmo, é um nível baixo, como você gosta de dizer, Júlio, rasteiro, o nível técnico é rasteiro, então está tudo equilibrado, por isso, por baixo.
Obrigado, Gregório Dantas, o Esporte em Debate fica por aqui, lembre-se, pelos caminhos do esporte, a gente sempre se reencontra, um grande abraço e até a próxima.